Paraná em Rede está de volta.
Para você que chega agora, seja muito bem-vindo. Uma campanha de aplicativo oferece viagens gratuitas para passageiros que estejam indo doar sangue até a próxima quarta-feira. A ideia é facilitar o deslocamento durante a pandemia e ajudar a salvar vidas. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Com o isolamento causado pelo coronavírus, os bancos de sangue têm visto uma diminuição nos seus estoques. Com isso, o Emepar está fazendo uma campanha em parceria com o aplicativo de transporte Uber para incentivar quem pode a fazer a sua doação. No Paraná, doadores de sangue de Curitiba, Londrina e Maringá podem usar um código promocional em duas viagens que tem o Emepar, no caso da capital, ou o Hemocentro, no caso das cidades do norte do estado, como ponto de chegada ou partida. Para doadores de Curitiba, o código é o Uber Emepar CWB, e o valor do desconto é de até R$ 30. Em Londrina, o código é Uber Emepar LDB e em Maringá, Uber Emepar MGF. Nas duas cidades, o valor do desconto é de R$ 20. Renata Pavese, chefe da divisão de hemoterapia da Secretaria de Estado da Saúde, conta que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a proteção dos doadores contra a Covid-19.
E estamos, então, atendendo com maior brevidade, no horário que está sendo marcado. Então, está bem tranquilo, com toda a segurança. As pessoas são verificada a temperatura de cada pessoa antes de entrar aqui na unidade. Tem um número limitado para entrar. Outras pessoas ficam aguardando no lado de fora. Armamos tendas para proteger as pessoas do sol ou de chuva. Colocamos cadeiras espaçadas lá fora.
Para evitar aglomerações, os doadores estão sendo atendidos apenas com hora marcada e a chefe da divisão de hemoterapia explica como fazer o agendamento.
Pelo site www.saude.pr.gov.br/doacão, cai direto no site de agendamento. Muitas vezes ela pode estar tentando agendar e vai dar que não tem agendamento disponível, é porque as vagas já foram ocupadas. Então, diariamente, elas podem estar tentando realizar o seu agendamento, porque automaticamente essas vagas, esses dias de agendamento, eles são liberados. Então, às vezes de manhã ela pode tentar entrar e não tem vaga disponível, mas no período da tarde pode ser que já tenha outra vaga disponível de alguém que desistiu ou ter sido aberto um outro dia para agendamento.
Renata Pavese lembra que a doação pode salvar vidas.
Nossa, isso é extremamente importante para o paciente, né? Então ela está lá doente, necessitando, com a terapêutica da transfusão, ela precisa desse sangue para se recuperar. E é nesse momento que, quando ela recebe o sangue, que a saúde dela é restabelecida. Então é muito importante que as pessoas venham, façam esse esforço. Se forem sair de casa, que saiam por uma boa causa, que é para doar o sangue, porque realmente eles mudam a vida, salvam a vida das pessoas que estão precisando lá no hospital.
Segundo André Monteiro, gerente de comunicação da Uber, a campanha para incentivo à doação de sangue é nacional e faz parte de um compromisso assumido pela empresa de oferecer 10 milhões de viagens ou refeições como uma forma de ajudar nos esforços contra o coronavírus.
Acreditamos que nesse momento em que todo mundo é impactado pela pandemia, é necessário que a sociedade se una para ajudar no enfrentamento da doença, cada um contribuindo como puder.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto base do projeto de lei que estende o auxílio emergencial de R$ 600 pago a trabalhadores informais por 3 meses a outros grupos sociais, incluindo mães adolescentes. Pais solteiros que sejam chefes de família receberão em dobro o auxílio, criado como forma de compensar a perda de renda de trabalhadores informais em razão da crise do coronavírus. O texto já havia passado pelo Senado, mas como os deputados fizeram muitas mudanças, os senadores terão de analisar novamente. Os órgãos que atendem situações de violência contra a mulher fizeram adaptações para garantir a segurança delas e o acesso aos canais de atendimento aí também durante a pandemia. O advogado Cláudio Henrique de Castro lembra que serviços de saúde também devem notificar órgãos caso atendam mulheres com indícios de violência. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a notificação em caso de violência contra as mulheres. A Lei 13.931 de 2019 tornou obrigatória a notificação dos serviços de saúde públicos e privados a comunicação para a polícia no prazo de 24 horas quando perceberem no atendimento de mulheres quaisquer indícios de violência contra a mulher. Indício é sinônimo de sinal, indicação, indicativo, evidência. Portanto, o estabelecimento de saúde público ou privado poderá responder judicialmente por omissão, caso não notifique a autoridade policial no prazo de 24 horas. A lei extingue a possibilidade da mulher aceitar a violência e não querer divulgá-la, em razão da impunidade do agressor. A violência física tem características de ordem pública e indisponível, retirando da mulher a aceitação passiva da agressão. O procedimento provável da autoridade policial é o chamamento da vítima e do seu provável agressor para a coleta de depoimento e a instauração de inquérito policial. A lei poderia ter avançado e ter previsto a instauração imediata do procedimento. Se a vítima for atendida num posto de saúde, em avaliação prévia, por profissional de saúde que não seja médico, mesmo assim a notificação também é obrigatória. A preocupação de retaliação por parte do agressor deve ser conjugada com medidas judiciais instantâneas, isto é, procedimentos protetivos em favor da vítima. Manter um relacionamento tóxico e agressivo não soluciona a questão da violência contra a mulher no Brasil, cujos índices têm aumentado consideravelmente. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Uma fração de segundo de descuido é o suficiente para uma criança se queimar. E durante o isolamento social em que os filhos estão em casa, é necessário redobrar a atenção. Saiba o que fazer em caso de queimaduras na coluna E Agora.
E Agora?
Enquanto eu estava cozinhando, me distraí e meu filho entrou na cozinha e derrubou uma panela com comida quente que estava no fogão e se queimou. E agora?
Nessa época de isolamento social, que as crianças estão em casa, é importante que os pais fiquem mais atentos quanto aos acidentes domésticos que podem ocorrer dentro de casa. Mas, se ocorrer, é preciso agir rápido, porém com calma. Observe rapidamente o local da queimadura e verifique como está. Se estiver com vermelhidão ou com bolhas, indica que a queimadura é de primeiro ou segundo grau. Nesse caso, você deve jogar água com abundância sobre a queimadura, podendo colocar o local atingido embaixo de uma torneira, chuveiro ou mesmo derramar com uma jarra ou balde a água em cima da queimadura e, ao mesmo tempo, ir ligando no 193. Já se houver um ferimento maior, profundo e, às vezes, até indolor no centro da queimadura, pode ser que ela seja uma queimadura de terceiro grau. Nesse caso, você deve tentar, se possível, retirar a roupa que cobre o local queimado e fazer uma compressa com pano limpo umedecido, jogando pouca água sobre o pano e, da mesma forma que a queimadura de primeiro e segundo grau, ir ligando para o 193. Eu sou a Tenente Camila, do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Trago mais dicas na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2020. O participante que deseja solicitar o direito de não pagar a taxa e estiver dentro dos critérios do edital deve acessar a página do Enem 2020 e se inscrever. O resultado será divulgado no dia 24 de abril. As provas provas digitais serão aplicadas nos dias 11 e 18 de outubro e as presenciais nos dias 1º e 8 de novembro. A isenção da taxa não significa a inscrição automática no exame. O candidato deverá voltar ao site do Enem 2020 e concluir a inscrição entre 11 e 22 de maio. Com essas informações, o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Bom fim de semana, se cuidem e até a próxima!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.